Olha, Dani, você vem com cada tema aqui e aí deixa a gente com água na boca. E depois ela vem falando: gente, olha, vamos tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ela vai falar sobre comidas juninas. Eu e o Cacá, a gente estava partilhando da mesma situação na semana passada. Dani, a gente adora as comidas, de festa junina, mas a gente detesta a quadrilha.
Não gosto de jeito nenhum.
Pelo menos comer a gente
Então,
gosta.
eu falo que eu fico procurando onde tem uma festa junina para eu poder me deliciar. Eu falo que tirando as festas do final de ano, aquele período ali da Semana Santa, que a gente tem a Páscoa, né, Torta Capital, eu falo que é uma das épocas que a gente mais dá uma extrapolada, né, essa época aí junina. Fora que o friozinho já convida a gente para comer um pouquinho a mais e fazer menos exercício, que é onde a gente erra, né?
É isso aí. Agora, tem algumas coisas que eu sei que você até já falou em outros momentos, que você fala que não tem nenhum problema. Vou citar uma, por exemplo, que eu não sei nem se tem um limite, mas pipoca eu sei que você fala que é algo saudável, né?
Inclusive, a gente tem três aí grandes alimentos que estão muito presentes nas comidas aí, dessa época do ano, né? Que é o coco, o milho e o amendoim, né? A maioria das preparações que a gente vê, a gente tem a pamonha, a gente tem o canjicão, a gente tem canjiquinha, a gente tem a paçoca, né? A paçoquinha, a gente tem o pé de moleque.
Pipoca.
Então, são vários alimentos que a gente tem o cuscuz, né? Que vem aí ou do milho, ou do coco, ou do amendoim, ou misturando ali eles. A gente tem o quentão também, né? Que fazem parte dessa comida típica dessa época do ano, né? Quando a gente fala sobre o milho, Cacau, foi muito bom você ter lembrado. É um alimento super saudável, alimento muito rico em fibras. Protetor cardiovascular, a gente sabe que as fibras elas ajudam a dar mais saciedade, melhoram o fluxo intestinal. Tem magnésio, tem vitaminas do complexo B, tem luteínas, zeaxantina, que fazem essa proteção cardiovascular que eu citei. Então, assim, o milho, e se a gente for reparar, né, todas essas comidas aí juninas aí, são comidas muito naturais, preparadas em casa, que não tem muitos conservantes, muitos corantes, aí muitos aditivos químicos, que é isso que a gente preza. E como é uma época principal do ano, algo que às vezes a gente não come com tanta frequência, eu falo, gente, abre uma exceção, come aquilo que você gosta, que você espera o ano todo para estar comendo, e depois segue o foco, normalmente, né? Com moderação, claro, mas eu acho que assim, você comer um pedacinho de pamonha, um pedacinho de cuscuz, né? Tudo com moderação e depois voltando pro foco, não tem problema nenhum, até porque são comidas mais caseirinhas, né? Você vê que são alimentos bem perecíveis, que estragam com muita facilidade. Eu sempre falo, estragou com facilidade é porque é um alimento um pouco mais saudável, quer dizer que não tem muito conservante, né? Não tem muitos aditivos.
Essa é uma dica legal, eu nunca tinha pensado nisso não. Ou seja, se você tem que tomar mais cuidado com o alimento, é sinal de que ele não tem muito aditivo químico, né? Ele não tem essa proteção contra a própria natureza, porque o natural mesmo é o elemento ir se degradando. Eu me lembro, Dani, vou contar aqui agora que uma vez a gente estava na Gazeta e fizemos uma reportagem muito curiosa com um homem que comprou um mamão, tá, gente? É difícil essa palavra porque normalmente ele provoca um cacófato. A fruta, ele comprou uma fruta, o mamão. E ele não comeu essa fruta. Só que a fruta também não se alterou. Ele chamou a gente lá e falou: gente, eu comprei esse mamão, não comi. E ele não se altera, ou seja, ele tinha tanto aditivo químico, ele tinha tanta proteção ali em relação à natureza, que o mamão não envelhecia. Ele ficou lá sem se deteriorar durante semanas, se não me engano, 3 ou 4 semanas. E a gente foi acompanhando, foi uma matéria curiosa que a gente fez na Gazeta, mas era justamente por conta do excesso de agrotóxico, né? Acaba gerando alguns produtos tão excessivamente protegidos, que nem envelhecer, ele envelhecia, ele não se perdeu durante um período, e depois, lógico, depois de muito tempo, ele acabou sendo jogado fora, porque daí sim ele ficou ruim. Mas é curiosa essa sua observação. Realmente, se você tem que prestar atenção, tomar cuidado com o produto, é sinal de que ele é bem natural, né? Legal, gostei.
Isso aí. E aí a gente tem também outros alimentos. O amendoim, por exemplo, muita gente acha que ele é da família ali das castanhas, uhum, né? Das nozes, por ser um alimento mais oleoso. É, mas na verdade não, ele é da família do feijão, do grão de bico, que são das leguminosas. E é um alimento que ele provoca muita saciedade, então ele dá saciedade porque ele é rico em gorduras insaturadas, que são gorduras, né, benéficas. Ele também é rico em fibras, em zinco, em cálcio, tá? Então é um alimento muito rico nutricionalmente, claro que tem que ter cuidado também no consumo para não exagerar nesse consumo, mas é um alimento também super natural que a gente pode tá fazendo esse consumo aí sem grandes problemas, né? Um outro alimento também que eu citei, que é muito comum nessa época do ano, que é o coco, né? Coco também rico em gorduras saudáveis, também traz muita saciedade, melhora também essa função intestinal. Ele é um alimento que a gente considera um alimento antifúngico. Tanto é que mulheres que têm muita candidíase, né? Eu recomendo estar consumindo de 1 a 2 colheres de sopa do óleo de coco nas refeições. Quem tem muito fungo na unha, por exemplo, ou tem outro processo fúngico, às vezes na pele, está acrescentando óleo de coco, e até passar realmente na região, ajuda a melhorar, tá? Porque ele tem uma ação antifúngica, tem uma função altamente hidratante, por isso que as mulheres às vezes passam no cabelo, né? Eu fico brincando que o que a gente passa no cabelo, né? Óleo de abacate, óleo de coco, o que que a gente come, né? Nugget, lasanha, né? A gente come uma coisa e passa no cabelo outra, como se fosse resolver os problemas, né?
Ô, Dani, e tem outra situação também. E as bebidas, viu? Você citou o quentão, né? Pra quem gosta do quentão, é uma bebida extremamente forte pelos dois lados, creio eu. Mas as demais bebidas para acompanhar também, principalmente o vinho, né? Como a gente está num período onde tem aquele friozinho, mas predominando à noite, as festas acontecem à noite, os vinhos e as bebidas quentes, né? Vamos pegar aí que muitos estão preferindo hoje as bebidas quentes. Quando a gente fala bebida quente, vamos botar aí um gin, por exemplo, né? O que você indicaria?
Então, Lê, o quentão, ele vai ter até compostos benéficos, né? Porque ele vai ter a canela, vai ter o gengibre, né? O grande problema ali é a cachaça e o açúcar, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar aí, falando em bebidas, os chás mesmo, né? Então você faz um chá de canela, um chá com gengibre, né? Chá de casca de abacaxi. E você pode estar aí fazendo uma substituição quentinha, com uma função termogênica, uma função antioxidante, anti-inflamatória, bem benéfica.
Mas mistura com a cachaça, Dani?
Exemplo, vinho, né? Aí pra quem aproveitando o friozinho, o vinho, ele tem propriedades benéficas também, ele é rico em resveratrol, que é um antioxidante, ele é rico em compostos, em polifenóis também, né, então previne envelhecimento da pele, né, tem essa ação antioxidante. Eu falo que das bebidas alcoólicas é a menos pior, mas a gente tem que beber com moderação.
O problema é que nessas festas não tem chá, não, Dani.
Né? Eu falo que o problema é uma soma, né? Então, se você ingere a bebida alcoólica, ultrapassa dos limites da alimentação, então é realmente ter um certo equilíbrio. Não é você deixar de comer ou deixar de beber aquilo que você gosta, mas ter cuidado com a quantidade e realmente pensar que aquilo ali foi só um momento, né? O problema não é aquele detalhezinho que a gente faz ou aquela saída que a gente deu no sábado à noite ou no domingo. O problema é que você vai fazer no outro dia, porque muita gente acha que só porque, ai, nossa, eu saí, fui em 2 festas juninas no final de semana. Aí, segunda-feira, acho que já não tem mais jeito, aí chuta o balde e realmente não retorna para alimentação saudável. E a reeducação alimentar, ela é justamente isso, é você saber quando você vai abrir uma exceção e no outro dia você voltar à sua alimentação normal da sua rotina.
Ô, Dani, olha, então você vem agora para ajudar a nossa comentarista aqui de Imposto de Renda, Paula Antonella, viu? Que tá aqui comentando justamente, falando, Dani, o problema é o seguinte, ela ama festa junina, ama comida junina. O problema agora é a quantidade de festa. Olha, posso até acho que alencar aqui, festa em escola de filho, festa no condomínio, festa da família, festa do amigo. E lembrando que tem até festa em agosto, né, que eles inventaram. É a festa, como é que é que eles chamam?
Agostina?
Agostina, festa de junina, festa julina e festa agostina.
Se fosse isso, você pode fazer uma festa setembrina, outubrina, novembrina.
É, e essas festas acontecem no final de semana, né?
Dezembrina.
E tudo vira festa junina. Você vai passar o final de semana no, na região de montanha, no interior, vamos fazer essa festa junina. E o que, que tem que ter? Comida típica. Acho que o desespero da Paula é esse. Ela vai ter que ter todo final de semana esse controle. Mas a dica, então, não chutar o balde de segunda e diante, né, Dani?
Isso, é tentar, vamos supor, eu sei que eu tenho uma festa junina para ir no sábado à noite. Então, tenta manter o foco durante a semana, almoça bem, né, saudável. E aí, quando chegar à noite, dá uma saidinha lá, come aquilo que você quer comer, seja o cuscuz, o canjicão. No outro dia, no domingo de manhã, leva o filho, a filha, né, os filhos para poder andar no calçadão, para andar de bicicleta, vai se movimentar. Tenta comer um almoço um pouco mais saudável no domingo, né? Porque geralmente no domingo as pessoas dão uma extrapoladinha também. Mas já que você saiu no sábado, na noite anterior, a gente vai tentar manter o foco no outro dia. E a gente tem que trabalhar assim, com equilíbrio, sem restrição, mas sabendo lidar com as nossas vontades, com esses eventos, pra gente também não deixar de aproveitar, né?
Tá vendo? Por isso que a nossa nutricionista, ela é boazinha. Ela libera a gente pra participar de das festas juninas, né, Dani?
Sem extrapolar, eu lhe
pedi. Ah, eu tava esperando essa complementação justamente aqui, Dani. Dani, olha, obrigada, viu, pela sua participação. Temos colaboração aqui de ouvinte pedindo um tema para semana que vem sobre alimentação para fortalecimento de unhas e cabelos. A gente sabe que complementos tem aos montes, estão sendo vendidos aí nas farmácias, né, Dani? Farmácia de manipulação, farmácia comum também. Mas os alimentos, eles podem ajudar nesse fortalecimento, evitando queda, também o fortalecimento de unha e cabelo? Vamos falar um pouquinho sobre isso?
Vamos sim. Já adianto que os alimentos aí são uma chave principal.
Nossa, então olha, quarta-feira que vem, a Dani volta com esse tema para tratar aqui com a gente. Dani, obrigada, viu?
Obrigada a vocês, gente. Até semana que vem. Deixa eu deixar meu Instagram?
Claro, quem quiser, lógico.
Segue aí. Arroba, né, DRA, doutora Dani Alencar, então arroba DRA de doutora Dani Alencar, Facebook nutricionista Dani Alencar e meu site é danialencar.com.br.
Nossa, a gente nem bem falou de unhas aqui, cabelo, já tem ouvinte mandando mensagem aqui, já tem mensagem aqui de ouvinte, o Manolo falando, mostrando as unhas dele, são fortes. Né? E falando, minha esposa tem inveja da minha unha. Nós mulheres sofremos mais com fragilidade de unha, né?
Sim.
E mais do que os homens até. Não sei se o esmalte também, os tipos de que a gente, né? No nosso tratamento com unha, se ele interfere nisso, Dani. Mas semana que vem a gente volta para falar a respeito desse assunto. Tudo bem?
Tá joia. Gente, até semana que vem. Obrigada.
Um abraço, Dani.